Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
No finzinho da sua terceira viagem missionária, conforme já temos pregado uma série de mensagens e pretendemos seguir até o final do livro de Atos, Atos capítulo 21. O título da mensagem é Caminhando Corajosamente para o Sofrimento. Esse é o título e a grande lição que nós vamos tirar desta pregação é que existem situações na vida do crente em que ele sabe que se tomar uma certa atitude, ele vai sofrer. Ou pelo menos enfrentar algum tipo de provação, mas é necessário enfrentar. Lições complementares que nós vamos ver hoje. O valor do apoio de amigos em momentos difíceis. Como agir quando nossos temores se realizarem, mostrando que isso era o que Deus queria. E devemos ter cuidado com o sentimento de pena de pessoas bem intencionadas que podem nos desestimular a fazer o que Deus quer que nós façamos. Atos capítulo 1, versículos 1 a 16. Capítulo 21, versículo 1 a 16. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós, no dia seguinte a Rodes, e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando o Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. E despedimos-nos uns dos outros. Então, embarcamos. E eles voltaram para casa. Vamos ficar aqui e oremos. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta oportunidade de pregar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la e que possamos colher lições muito úteis para a nossa vida. Ser com pessoas que não têm o Teu Filho Jesus Cristo como Salvador ainda, que possam receber do alto esta fé. Do alto significa de Ti, Senhor, diretamente de Ti, através do Teu Espírito. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós Te pedimos. Amém. Após se despedir dos pastores lá em Éfeso, como nós já pregamos 3 mensagens em cima daquela bela despedida de Paulo, ele continua o retorno para Jerusalém, o longo retorno da sua viagem. Até o versículo 3 são apenas detalhes geográficos, nós não vamos comentar. O fato é que eles chegaram em Tiro, região da Fenícia, e aconteceu isso que nós lemos aqui no versículo 4, 5 e 6. Em Tiro, eles encontraram alguns irmãos em Cristo e resolveram ficar lá 7 dias, sempre que o navio iria descarregar. E surge um fato interessante. Os irmãos pedem a Paulo para não ir a Jerusalém. Detalhe, movidos pelo Espírito. Literalmente significa através do Espírito. Surge uma pergunta importante para o exame desse texto. Será que através do próprio Espírito Santo, através dos discípulos, o próprio Espírito Santo estava ordenando a Paulo a não seguir para Jerusalém? Alguns poucos estudiosos admitem que sim, e que Paulo teria desobedecido ao Espírito Santo, e por isso passado 6 anos preso, como passou 2 em Cesareia e 4 em Roma. A maioria, porém, acha muito improvável esta hipótese, inclusive eu, não tenho a menor simpatia por esta ideia. Há 2 passagens que eu não vou ler, inclusive já foram pregadas, porque estão em Atos 19 e Atos 20, capítulos passados, nós estivemos neles todos, em que dizem essas passagens que Paulo, no Espírito, resolveu ir a Jerusalém. Mesmo que seja no Espírito dele próprio, não no Espírito Santo, que a passagem se refere, nós não sabemos. O fato é que o Espírito Santo mesmo já havia claramente dito a Paulo que ele deveria aguardar perseguições e prisões. Isso está claro, é indiscutível. Além do mais, Paulo era um homem que andava com Deus, nós sabemos disso. Dificilmente Paulo traçaria um plano de longa data, alimentado durante muitos meses no seu coração, de uma forma contrária à orientação do Espírito Santo. Não creio que Paulo... Ele era um homem pecador, ele se chamou principal dos pecadores, não era isento de pecado, obviamente, mas ainda mais nenhum pecado, já é uma situação fora, totalmente fora dos planos de Deus para ele. Eu acho muito improvável essa hipótese, para não dizer esquisita mesmo. Outra coisa, ele fazia questão de entregar em Jerusalém a oferta que ele havia recolhido nas igrejas dos gentios para ajudar os santos em Jerusalém. Então, um propósito muito belo, bonito, não seria motivo para o Espírito Santo proibi-lo de seguir viagem. E como explicar, então, que os discípulos, através do Espírito que está escrito, pediram que Paulo não fosse? Explicaria da seguinte forma. Através do Espírito, os irmãos souberam que Paulo iria sofrer perseguição em Jerusalém. Informação essa que o próprio Paulo já disse que tinha recebido do Espírito Santo. Você vai ser preso. E aguarde prisões onde você andar. Então, como reação natural, por iniciativa deles próprios, pediram que Paulo não fosse. Na próxima etapa da viagem, desta viagem aqui, esse fenômeno vai se repetir. Irmãos pedindo para Paulo não ir para Jerusalém. E nós vamos então entrar com mais detalhes. Até aqui, Lucas, o escritor do livro de Atos, ele não se dá nem ao trabalho de dizer qual a reação de Paulo. É óbvio que Paulo não atendeu o pedido dos irmãos e continuou a viagem. Versículos 5 e 6, como já lemos, vemos que algumas famílias inteiras acompanharam Paulo até a praia na hora dele embarcar. Uma passagem muito terna. Lá se ajoelharam sobre a areia e oraram. Essa é a primeira vez que fala, no livro de Atos, que Paulo esteve em Tiro, a cidade onde ele estava. Provavelmente era a primeira vez que Paulo andava por lá. E mesmo que tenha estado lá antes, muitos crentes nunca o tinham visto, certamente. E agora todos juntos se despedem numa praia. E essa é uma parte, é uma característica muito bonita do Evangelho. Essa sensação real de fraternidade, de irmandade, de amizade. É comum nós ouvirmos crentes que conheceram pessoas, irmãs em Cristo, e depois de pouco tempo pareciam velhos amigos. Não é raro ouvir esse tipo de testemunhos, especialmente de pessoas que viajam bastante. Chegam na igreja e é tão bem acolhido, se sente ali tão em casa. E é algo característico mesmo dos que são salvos em Cristo. Eu já contei aqui alguma vez, que me tocou uma vez, eu estava nos Estados Unidos, e obviamente tem sentido um peixe fora de casa, fora d'água, que realmente estava, né? Mas fui levado até uma igreja, onde estava o Gary, missionário Gary Barber, lá de Juazeiro, que todo mundo conhece, quase todo mundo conhece aqui. E eu conhecia só de nome o Gary, conhecia muito os pais dele, seu Wayne e Dona Elva, e tinha ouvido falar muito do Gary, Timóteo me falava muito dele e alguns outros. E ele estava dando aula. E eu cheguei com o Timóteo disse, esse aqui é o Mauro Clark, lá do Brasil. Aí ele parou a classe, aí disse para a classe inteira, eis aqui um velho amigo que eu acabei de conhecer. Foi uma frase muito interessante e que terminou de selar o que hoje realmente é uma grande amizade. E é muito gostoso. Nós vemos que crentes podem fazer isto, fazem isto de uma maneira muito natural e vê que o Evangelho tem a capacidade de unir as pessoas com uma força muito intensa, difícil de descrever. Quem não conhece esta força que liga em Cristo um irmão com o outro, pode vir falar, ler livros, mas não vai entender só sabendo pela própria experiência. Mas no caso de Paulo, essa companhia dos irmãos teve um valor extra, muito acima de uma mera despedida fraterna. Era o apoio que ele estava recebendo, sabendo que ele estava se dirigindo para grande sofrimento. E nós sabemos que a antecipação de um sofrimento é um sofrimento. talvez maior do que o próprio. Muitas vezes maior do que o próprio, a mera antecipação. Paulo devia estar sofrendo muito, sabendo que ia penar ali, em Jerusalém. E a companhia de irmãos em momentos de dor e de angústia é de valor indescritível. Me lembro quando Dona Luísa Brooks faleceu, eu falei com Pedro e ele sugeriu que nós fôssemos a Martins, seria muito importante para o pastor Pedro, nós estivéssemos lá com os amigos e tudo. E de fato fomos e valeu a pena. Como é diferente você sofrer só e você sofrer na companhia de irmãos. Me lembro que quando eu cheguei com o Kelso lá no hospital, baleado, muito ensanguentado já, e cada vez com mais falta de ar, e eu sem saber onde é que ia parar aquela falta de ar, se iria continuar até Deus levar a vida dele, e a preocupação, a angústia e tudo, é impressionante quando chegou o Roriz, foi o primeiro rosto que eu vi de parente, de amigo, aí depois papai, depois Mônica e Sérgio, depois Ivana e Suzana, e os filhos, e o compartilhamento do sofrimento, que era o mesmo sofrimento, era a mesma preocupação, claro. Enquanto nós recebemos um telefonema do Rorim de dentro da sala de cirurgia, dizendo que ele estava até aquele ponto fora de perigo e vivo, a angústia era a mesma, mas agora dividida por outros. E puxa, como é diferente você sofrer compartilhando com irmãos de sangue e de fé, especialmente quando envolve assuntos, como no caso de Paulo, era assunto ligado diretamente à causa do Senhor Jesus Cristo. Paulo, voltando então, Paulo não estava só, mas com um grupo, sofrendo, e ele sabia o valor daquilo. Procure se especializar em fazer companhia, em dar algum tipo de apoio a quem está sofrendo de alguma maneira. Você não pode imaginar o tamanho do bem que você estará fazendo àquela pessoa. Versículos 7 a 16. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Nasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. O grupo então continua a viagem a Cesareia, já pertinho de Jerusalém, pertinho para nós hoje, em termos de 80 quilômetros, aqui para Beberibe, mais ou menos, mas naquela época era ainda uma distância considerável. Ficaram na casa do evangelista Filipe, um dos sete diáconos de lá de Atos 6. Há 20 anos que não se falava mais em Filipe, em outras palavras. Quando se lê na Bíblia sobre Filipe, em Atos 6, fazia cronologicamente 20 anos antes. Um daqueles seis diáconos que foram estabelecidos, os apóstolos resolveram para que ele ajudasse, eles, diáconos, ajudassem na distribuição da ceia, e os apóstolos ficassem com a pregação da palavra e com oração. Sabemos que Filipe era um evangelista também. Atos 8 fala que ele evangelizou o eunuco. Vocês lá da Etiópia, vocês conhecem a história também. Lucas, então, encontra Filipe agora na sua história, já com bem mais idade, com quatro filhas não casadas, virgens, e todas profetizas, todas as quatro, indicando um homem muito abençoado por Deus e muito firme no seu ministério. Nós não sabemos o conteúdo das profecias que aquelas moças fizeram na presença de Paulo. Apenas a referência de que eram profetisas. Após alguns dias, chega então, lá em Cesareia, vindo de Jerusalém, um profeta chamado Ágabo, que também já tinha sido comentado no livro de Atos anteriormente. Ágabo age como alguns profetas do Velho Testamento, uma mensagem misturada com atos, com ação, uma mensagem gráfica. Então ele toma o cinto, provavelmente não um cinto de couro, mas de pano mesmo, porque na época os homens amarravam as suas vestes. Então ele tomou o cinto de Paulo e Ágabo amarrou os próprios pés e depois, deu com uma certa forma, amarrou as próprias mãos, Ágabo, dele próprio, e diz: da maneira que eu fiz aqui, o Espírito Santo diz que será feito ao dono desse cinto. Paulo estava ali ao lado, certamente, e os judeus vão entregá-lo nas mãos dos gentios. Reação imediata de todos os presentes, inclusive Lucas, que usa a primeira pessoa do plural, estão vendo aí? É interessante como Lucas entrou. Quando ouvimos esta palavra, ele diz: ouviram. Quando nós ouvimos, Lucas aqui está no meio. Imploraram a Paulo que não fosse, repetindo o que tinha acontecido lá em Tiro. E a resposta belíssima de Paulo no versículo 13: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Primeiro ele disse que não havia sentido no choro dele. Não chorem não. Não precisa. Não requer. Segundo, ao pedir que não fosse, ao pedirem os irmãos que Paulo não fosse, eles estavam quebrantando o coração de Paulo. Quebrantando como? Não sabemos exatamente. Fazendo aumentar o sofrimento dele. Ou talvez até dizendo que eles estavam amolecendo o coração deles no sentido de desencorajar a continuar esta dura viagem, esta fase terrível, que era a última perna daquela viagem até chegar em Jerusalém. Pode ser que essas palavras tenham significado: não façam isto, não atrapalhem, irmãos, aquilo que eu já estou tão determinado, vocês pensam que é fácil? Não façam isto. Vocês estão me amolecendo o coração. Estou tão firme até aqui. Pode ser. Certamente os irmãos não estavam com interesse nenhum em atrapalharem Paulo. Mas, muito provavelmente, é o que eles fizeram. E, terceiro item da resposta de Paulo, declara solenemente que estava pronto, não só para ser preso. Vocês estão chorando, estão querendo que eu não vá, porque Ágabo acabou de dizer que eu vou ser preso. Ora, preso, eu estou pronto para ser muito mais do que preso, irmãos. Pronto é para morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Ser preso é muito pequeno, é um problema pequeno. Que exemplo da parte deste irmão, que lição de coragem, que injeção de ânimo ele coloca em nós. Parte diretamente para uma situação certa de sofrimento. Dúvida zero de que ele iria ser preso e sofrer bastante. O próprio Espírito Santo de Deus havia dito agora. Agora estava encerrada a questão. Ele ia ser preso. Morrer não, como não foi, mas ser preso sim. Mesmo assim, ele avançou com muita coragem. Impressionante como esta passagem é paralela a certas passagens no Evangelho, ou nos Evangelhos, que mostram alguém seguindo corajosamente para a mesma cidade, onde também seria preso. Muito mais do que preso ali, seria torturado fisicamente, seria crucificado e morreria numa cruz. Não há como pensar, como deixar de pensar no Senhor Jesus Cristo. Eu quero que vocês me acompanhem na sequência aqui. Eu coloquei de uma maneira mais ou menos cronológica. É difícil colocar no tempo exato em que essas coisas se passaram. Mas vamos ver mais ou menos um ano antes da morte dele. Cristo, agora estou falando de Cristo. Marcos 8, 31. Marcos 8, 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. A morte estava na frente. Vamos agora pular 2 meses no tempo, aproximadamente, bem aproximadamente, mais ou menos 10 meses antes, ainda na Galileia. Passe apenas a página, Marcos 9, 30 a 32. Mais ou menos poucos 2, 3, 4 meses depois. E tendo partido dali, passava pela Galileia, e não queria que ninguém os soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas depois de 3 dias da sua morte, ressuscitará. Agora estamos em Samaria, não mais na Galileia, mas a Samaria era uma região entre a Galileia e a Judéia. Ele estava então indo para o sul, para passar alguns meses lá no sul e lá morrer mesmo. Ele não voltaria mais para a Judéia. Passando então pela Samaria, alguns meses antes da sua morte, em Lucas 9, 51, mais uma vez, nós vemos como ele caminhava de maneira tão segura para o que ele sabia ser absolutamente certo. Lucas 9,51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Muito bonito isto. Mateus 20,18. Aproximadamente 2 meses agora antes da sua morte. Está chegando perto. Mateus 20:18. Eis que subimos para Jerusalém. Era um lugar alto, Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Por fim, vamos ver, 2 dias antes da sua morte, não mais 2 meses, Mateus 26 e 2. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Muito bonito. Nós vemos que Paulo imitava o seu mestre naquela intrépida coragem de ir, no caso, coincidentemente, para a mesma cidade, Jerusalém, e enfrentar muito sofrimento. E como os irmãos reagiram vendo Paulo tão irredutível? Versículo 14, voltando a Atos 21. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Aqui nós temos um ponto interessante. Uma certa tentação de julgar os irmãos por um procedimento meio questionável à primeira vista. Desejaram que se fizesse a vontade de Deus como última hipótese, quase à força. Somente depois de não terem conseguido fazer Paulo desistir da sua viagem. Isto é correto? Fica a pergunta. Paulo, não vá não, não vá não. Vou. Sério, se você vai mesmo, então você é feito a vontade de Deus. Seria uma maneira de colocar, eu dei o tom, veja como o tom de certas palavras pode mudar todo um contexto. O fato é que nós não devemos ser tão rigorosos assim com aqueles irmãos, e nem com irmãos que procedem de maneira semelhante hoje, nem com nós mesmos. Eles foram vítimas daquela guerra interna que todos nós conhecemos muito bem, pelas nossas fraquezas e às vezes fragilidade, ficamos torcendo para que certas coisas não aconteçam, porque seriam muito desagradáveis ou dolorosas para nós, ou até insuportáveis para nós. Quem não fica torcendo para que o exame não indique necessidade de cirurgia? Quem não fica torcendo para não ser reprovado no vestibular para o qual estudou tanto tempo? Quem não fica torcendo para que aquele pneu furado não o faça perder o avião naquele compromisso tão importante que o espera na outra cidade? É humano querer fugir do que é desagradável, do que é penoso, do que é difícil. Eu diria quase instintivo, e podemos tirar o quase, eu acho. E essa reação instintiva não é obrigatoriamente pecaminosa. Pode ser pecaminosa, de alguma forma, mas não é obrigado ser pecaminosa. Porque nós vemos isso no próprio Senhor Jesus Cristo, que com tanta coragem e intrepidez foi para Jerusalém, sabia que ia ser morto lá, mas na hora de enfrentar a cruz, na sua fragilidade humana, fragilidade essa que não envolve pecado algum, mas ele era homem e tornou-se homem como nós. Se queres, passa de mim este cálice. Ali ele parou em frente à possibilidade de enfrentar o que iria. Não sei nem se era a própria morte em si que ele queria evitar. Talvez mais do que isso era o afastamento do pai que ele iria ter, porque o pai iria tirar os olhos de cima dele, iria deixar de fazer companhia a ele quando ele estivesse oficialmente carregando os pecados do mundo nas suas costas. Era uma situação absolutamente terrível e insuportável aos olhos dele. A ausência do pai e talvez até morrer mesmo. Imagine como é antinatural quem é Deus morrer. Nós nem entendemos como é que é possível. Devia ser uma luta muito grande dentro dele. Mas logo depois ele continua com outra frase: não se faça a minha vontade, mas a tua. É impressionante como ele diz, ele chama de minha vontade não beber aquele cálice. Ele chamou, naquele momento de fragilidade, de grande sofrimento, ele chamou de minha vontade não enfrentar o cálice. E diz, a tua vontade. Quase como se fosse oposta uma da outra. E sabemos que não são opostas, obviamente. Observe como, a rigor, ele estava ali com duas vontades dentro dele, diametralmente opostas entre si. Ao dizer não ir para a cruz, e ao mesmo tempo fazer a vontade do Pai, que ele sabia que incluía a cruz. Ele sabia que a vontade do Pai incluía a cruz. Então, quando ele diz, não, que eu faça de mim esse cálice, que eu não enfrente a cruz, mas ao mesmo tempo, ó Pai, que eu enfrente a cruz. Difícil demais. E em si, ter duas vontades conflitantes não é pecado em si, como ele não teve pecado algum. Não podemos generalizar para nós, que somos pecadores, é um perigo. Quando colocamos alguma coisa que aconteceu com Cristo e generalizamos para nós. É muito perigoso. Porque pode ter pecado em vontades conflitantes, mas não obrigatoriamente. O que importa aqui é que ele deu prioridade à vontade do Pai. Não seja o que eu quero. A minha vontade agora, neste momento, imediata, mas a tua. E sabemos que a vontade do Pai era dele também, ele veio para isto. É claro. Voltando à nossa história, eu entendo que é assim que nós devemos examinar os amigos de Paulo. Quando eles instaram, insistiram para Paulo não ir, não é que estavam conscientemente, propositadamente, se opondo aos planos de Deus para que Paulo fosse e terminasse preso. Eles simplesmente seguiram o seu instinto de não querer ver o irmão sofrendo e preso. E mais que isso, não queriam ver fora de atividade um irmão tão útil ao reino de Deus. Paulo, preso? Não é possível. Você é útil demais, Paulo, você é querido demais, você é está vendo a cabeça deles, imprescindível para o trabalho de Deus nesse momento aqui. Não vá. Pronto. Só isto. Nada de oposição à vontade de Deus. No momento que eles viram a insistência de Paulo em seguir em frente, eles se convenceram que isso estava fortemente colocado no coração daquele homem, entenderam isso como vontade de Deus, e Lucas honestamente ainda diz aqui, no 14, conformados. É, não tem jeito, né, Paulo? Tem não. Você vai? Vou. Então seja vontade de Deus. Quase como dizendo, é, desta forma nós reconhecemos de fato que é a vontade de Deus. E assim se faça. Eles agiram corretamente, penso eu. E é assim que nós devemos proceder quando acontece o que nós, humanamente falando, não queríamos. Mas acontece mesmo, e muitas vezes não tem jeito. É dizer, tudo bem, conformadamente, usando a mesma palavra de Lucas, eu abro mão da minha própria vontade, faça-se a vontade do Senhor. Só isto. Agora, erro grave é quando aí não deixa o lugar soberano da vontade de Deus, como Cristo, o próprio deixou, como Paulo deixou. Aliás, esses irmãos aqui deixaram. Esse é o grande erro. É nós nos apegarmos tanto, temos tanto medo de alguma coisa acontecer, tanta repulsa de uma certa ideia que vem a ocorrer, que nos agarramos com vontade de não acontecer aquilo e orar para aquilo e não dizer, Senhor, faça como tu queres. Isso é muito mal e devemos evitar. Em suma, não é errado nós termos os nossos desejos, nossas aspirações, nossos sonhos, ter vontade de coisas que não venham a acontecer. É normal temer por certas conjunturas da nossa vida, orar por essas coisas. Não há problema algum. Desde que deixemos claro que em primeiro lugar venha a vontade de Deus. E se essa vontade for exatamente aquilo que nós temíamos, que às vezes é, que passe a ser, no momento em que nós entendemos isto, pelo Espírito Santo, entendemos isto, que esta é a vontade de Deus, que passe a ser a nossa própria vontade. Pois a minha vontade mudou. Mesmo com medo, mesmo apavorado, me tremendo todo, mas eu vou. Essa agora é a minha vontade. É ir mesmo. Ir mesmo. E Deus pode até tirar o medo, se Ele quiser. E pode não tirar. Mas o fato é que vai assim mesmo. Sendo a vontade de Deus. Quero terminar com a observação de um ponto aqui sobre aqueles irmãos. Que eu acho que nós deveríamos evitar ou ter cuidado. Mesmo com toda a boa intenção deles, eles não deixaram de ser um certo risco de tropeço a Paulo. Bastaria que Paulo cedesse aos pedidos deles. Vocês estão amolecendo o meu coração, estão quebrantando o meu coração, vocês estão... Eu acho que não tenho mais coragem, não, eu não vou, não. Vocês me convenceram a não ir. Eles teriam feito um grande mal a Paulo. Uma vez que era da vontade de Paulo que ele fosse. E eles estavam em risco de fazer um irmão que estava andando nos caminhos exatos de Deus, tomar o turrão e ir fora. Eu não queria me encontrar nunca numa situação dessa, de influenciar um irmão a sair da vontade de Deus. Mesmo sem a menor intenção, que era o caso deles aqui. Graças a Deus que Paulo foi sensível espiritualmente, entendeu o que Deus queria para ele, foi muito forte, corajoso e não cedeu. Dois cuidados que nós devemos ter. Primeiro, não tentarmos impedir pessoas de seguirem por caminhos que causará algum tipo de provação ou sofrimento, mas é o que Deus quer, ou que tem a grande chance de Deus querer. Um jovem resolve deixar a faculdade e estudar no seminário e abandonar a faculdade. É algo às vezes comum e delicado. O primeiro impulso que nós temos é não deixe a faculdade de jeito nenhum, se forme, depois você faz seminário, dê um jeito de fazer as duas paralelas, mas não faça isso não, é muito importante hoje ter um diploma e tal. é bom ter muito cuidado com esse tipo de conselho. Nem chegar para o outro extremo e dizer, claro, abandone tudo, deixe tudo, vá correndo. Não. Converse com o irmão, examine, ore, pedindo a Deus para orientar ou dar alguma opinião para aquele irmão ali. E se for a vontade de Deus que ele deixe curso, deixe emprego, e que ele vá sofrer lá provações de um seminarista sem dinheiro, e cada mês é um sufoco para pagar a mensalidade, e provações até físicas como seminaristas passam, se é a vontade de Deus, não desvie não aquele irmão. Pelo contrário, estimule. Ah, mas eu, como é que eu vou saber se é a vontade de Deus mesmo? Não está escrito. Paulo tinha revelação direta do Espírito Santo, os irmãos tinham, Ágabo tinha, mas eu não tenho. Então, no mínimo, fique muito quieto. E seja muito cuidadoso ao colocar essas coisas para aquele irmão ou para aquela moça, que também, às vezes, é chamada para algum ministério. No mínimo, seja muito cuidadoso. E deixe que o irmão resolva. Mostre pontos equilibradamente e deixe que ele resolva. Não insista nem numa coisa, nem numa outra. Uma moça sofre muito, por exemplo, em casa. É crente, converteu-se a Cristo, os pais não são, são hostis do evangelho, persegue a moça, maltrata a moça de toda forma, proíbe de sair, proíbe de culto. Uma vida muito difícil. E surge a oportunidade de ouro para ela se mudar. Duas amigas vão morar no apartamento e convidam aquela moça, vamos, ela até trabalha, tem salário próprio, vamos, sai daí, tu estás sofrendo dia após dia, não vai nem para os cultos direitos na mocidade e já basta de perseguir, sai daí, vamos morar conosco. E ela diz, vou não, vou ficar aqui. Mas como pode, eu não sei explicar, seria muito mais gostoso morar com vocês, no apartamento nosso, alugado por nós, livre. E é muito difícil aqui enfrentar papai e mamãe mesmo. Mas eu não vou. Vou ficar aqui. Porque sinto que eu não tenho luz verde para sair daqui. E meu lugar, pelo menos por enquanto, é aqui. E eu vou ficar aqui mesmo sofrendo. Aí você fica com a boca bem caladinha. Neste momento. Tu és louca! Não pode! Bom senso! Isso. Esqueça bom senso. Quando alguém diz, eu estou orientado por Deus, tenho isso no meu coração, estou em paz e ando em comunhão com Deus, pare. Deixe Deus agir na vida deste irmão ou desta irmã, porque você não vai querer se colocar em risco de amolecer o coração do irmão e colocar coisas que não deveria estar colocando na cabeça dele e alguns elementos que vão perturbá-lo e tirar aquela paz que ele diz que está sentindo. Vocês questionam, lendo um texto desse, que Paulo está lá absolutamente com paz no seu coração de ir para Jerusalém? Talvez com medo, mas com paz. Não se perturba a paz de um crente. Segundo cuidado é o inverso, é o outro lado da moeda e com ele eu encerro. Quando nós quisermos tomar situações difíceis, que sabemos que vamos sofrer, que sabemos que vamos encontrar provações e privações, e pessoas com pena e bem intencionadas chegarem ao nosso redor, pode ser pai, mãe, irmão, seja quem for, tentarem nos desestimular para seguir para aquele caminho, até de morte, se for o caso, muito cuidado, não ouça. Cuidado para não ceder. Não ouça o que você não deve ouvir. Ouça até certo ponto. Considere até certo ponto. Mas provavelmente vai chegar um ponto que você vai dizer, eu não quero mais ouvir. Eu vou. Vou trabalhar no meio dos índios, lá no Amazonas, e pegar malária, talvez morrer na ponta de uma flecha. Mas eu vou. Não permita. Peça a Deus poder para resistir a essas investidas altamente bem intencionadas, mas que podem colocar em risco a chamada de Deus para você. Evidentemente existem situações em que Deus utiliza irmãos e filhos dele para o contrário, nos dirigirem e nos darem paz. Pastor, então, quando é que nós sabemos? Quando o irmão está, os irmãos estão nos ajudando ou nos atrapalhando com as opiniões dele? Paz no seu coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Este é o segredo. Se lhe dar paz, ouvir os irmãos dizerem para você não ir, e você está tranquilamente resolvendo pouco a pouco a não ir mesmo, não vá. Deus usou aqueles irmãos para lhe dissuadir. Mas pode ser o contrário. A falta de paz é que pode chegar quando você começa a resolver não ir. E quando você pensa mesmo em ir, aí a paz volta. Está claro o caminho que você deve seguir. Pode o mundo inteiro resolver o contrário. Mas eu digo isso teoricamente, porque na realidade, espera-se que a igreja em que esse irmão se congrega, ela esteja junto com ele. Porque o Espírito Santo toca na igreja também, como um todo, como um corpo, para mandar aquele irmão, despachar aquele irmão em Cristo, para enviá-lo. Vá, irmãozinho, irmãzinha, vá, mesmo que seja para a morte, mas vá. Isso é o Espírito Santo que coloca no seio, no coração da igreja, corroborando o que está no coração daquele irmão. Que Deus nos abençoe com todas essas lições. Que busquemos de uma maneira intensa a paz com Deus, como Paulo tinha, para resistir a todo tipo de pressão. E que nos dê coragem para enfrentar situações em que você sabe que vai sofrer. Mas vá e sofra, porque Deus honrará esse sofrimento e lhe dará bênçãos enormes, muito maiores do que o tamanho que você possa imaginar desse sofrimento. Como Cristo fez, seguindo para aquela cruz. Morreu ali, ressuscitou 3 dias depois e está no céu. Agora pronto para converter quem quer que ceda a chamada dele. Porque antes da chamada de um crente para servir a Deus, tem que vir a chamada para um não crente, um perdido, a aceitar Cristo no seu coração e se tornar um salvo e um servo de Deus. E ali, com um pouquinho de ensino, discipulado, doutrina, está pronto para servir ao nosso Deus. E fique também no coração de quem está aqui e não tem Cristo ainda. Este desafio para você aceitar Cristo no seu coração. Para então se colocar em posição de aprender todas essas coisas e seguir por este rumo maravilhoso que é a vida cristã. Cheia de aventuras, cheia de perigos, cheia de dificuldades, cheia de sofrimentos e cheia de muitas bênçãos. Cheia de muita alegria, cheia de muita esperança, cheia de muita certeza, muita convicção e muita paz. Graças a Deus pelos que já somos de Cristo. E vamos orar pelos que não são. Santo Deus, nosso bom Pai, queremos te pedir por pessoas que estão aqui hoje sem Cristo no coração. Agradecendo pelos que já temos Cristo, por essas lições maravilhosas que Paulo nos deu, teu Filho Jesus Cristo nos deu. Tão gostoso poder abrir a Bíblia e aprender, e aprender, e aprender, e aprender. Que cresçamos cada vez mais em Cristo, nós que já somos dele. E voltando então a nossa atenção, Senhor, para os que não têm ainda o privilégio de poder dizer, eu sou um servo de Deus. É tão bom ser escravo de um Senhor bondoso. É terrível ser escravo de um malvado, um perverso. Mas de um Senhor maravilhoso, de um Senhor bondoso, magnífico, que quer o nosso bem, é bom demais, Senhor. Mesmo com os sofrimentos inerentes a esse trabalho aqui, e nós somos pecadores, merecemos sofrer também. Mas Tu nos alivias tanto no meio desses sofrimentos e nos dá a paz. Obrigado, Senhor, pela salvação que Cristo oferece. Obrigado pelos que já aceitaram. Obrigado pelos que vão aceitar, talvez hoje, talvez no próximo domingo, proximamente. E pedimos misericórdia por aqueles que resistem duramente e não permitem que Cristo seja Senhor das suas vidas. Em nome de Cristo nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.